prezado senhor presidente, senador Jaime Campos, e agora senador Walter Pinheiro, senhores senadores, senhoras senadores, senhoras senadoras, eu primeiro quero tratar do progresso que está havendo na Comissão Especial para alterar a Lei 8666 de 19, sobretudo por causa da qualidade dos trabalhos, sobretudo pela iniciativa da relatora senadora Cátia Abreu, inúmeros representantes de entidades, de empresas, têm comparecido a esta comissão, que tem tido um trabalho muito produtivo. E eu hoje aqui sintetizo o resultado da audiência que essa comissão especial realizou ontem sobre a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 1993. Ressalto que eu fui relator do projeto de lei da Câmara 32 de 2007, que altera a Lei 8666, e meu parecer foi concluído, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos em outubro de 2009, e conforme a relatora senadora Cátia Abreu, o meu parecer é considerado uma das bases de trabalho para esta comissão especial. Mas é preciso considerar primeiro que a Lei 8666 de 1993 foi aprovada num tempo em que não havia o avanço tecnológico que hoje permite o pregão eletrônico, o uso formidável da internet. Então é preciso atualizar, e justamente o novo projeto de lei vai levar em conta todos estes aspectos da nova tecnologia. Ontem nós ouvimos as propostas de 9 especialistas de diversas áreas que nos apresentaram sugestões para reduzir a corrupção e o desperdício de recursos públicos nas compras e licitações. Paulo Safari Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, CEBIC, defendeu alterações para reforçar as garantias do cumprimento de contratos, tanto por parte das empresas contratadas quanto por parte do governo. Para Safadi Simão, são necessárias novas exigências e pré-requisitos para as empresas, com o intuito de dar maior proteção à administração pública. Ele também sugeriu o estabelecimento de limites para os aditamentos de contratos administrativos, cuja majoração não deve ser superior a 25% do contrato original. Além disso, é necessário simplificar os processos de comprovação de irregularidade fiscal exigida das empresas pelo poder público. Defendeu ainda a extinção do chamado Regime Diferenciado de Contratações, RDC, nova modalidade de licitação criada em 2011 para facilitar as obras das Olimpíadas de 2016 e da Copa do Mundo de 2014 e ainda das obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Já o vice-presidente da Articulação Política da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPRO, Giovanni Salomão, sugeriu que sejam incluídos na Lei de Licitações regulamentos de contratação setoriais com regras específicas para os diversos setores. Considera incongruente as mesmas regras serem exigidas, por exemplo, para a licitação de grandes obras arquitetônicas e para a compra de programas de computador por parte de governos. Salomão também sugeriu a criação de mecanismos de arbitragem para a solução de conflitos e disputas de contratos de grande vulto e mais complexos. Ele pediu mudanças de forma a garantir vantagens competitivas para as micro e pequenas empresas nas licitações públicas. para Franco Oliveira, presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Especiais e Excepcionais, a Abre de Mecha, é necessário que a lei de licitações tenha definições mais claras de seus processos e instrumentos. Depois de 20 anos de vigência da lei, disse ele, muitos pontos duvidosos ainda carecem de esclarecimento. O diretor executivo da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, Abafarma, Jorge Frois Aguilar, sugeriu que a lei passe a exigir a publicação dos editais de licitação ou de contratação pública de maneira mais completa e com prazo mínimo de 20 dias. Atualmente, os editais são publicados com apenas uma semana de antecedência e de maneira resumida. Carlos Roberto Vieira da Silva Filho, diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp, criticou a lei atual porque, segundo ele, o seu texto dá mais importância para o quesito de menor preço em detrimento dos quesitos de qualidade e de eficiência na prestação de serviços ou execução de obras. A consultoria jurídica da Federação Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental, FEBRAC, Celito Oliveira Souza, diz que a lei de licitações precisa sim ser atualizada, porém acrescentou que a mudança mais necessária é na mentalidade das autoridades públicas e dos empresários para que a cultura da propina perca força no país. Para que a cultura da propina perca força no país, atendendo assim o clamor das manifestações do povo brasileiro, dos jovens, sobretudo nas ruas de nossas cidades. Também participaram do debate o representante da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, BLP, Luciano Elgon Cardoso, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU, BR, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, e o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Distrito Federal, Paulo Henrique Paranhos de Paulo e Silva. Todos concordaram sobre a necessidade de criação de mais mecanismos que coíbam servidores públicos envolvidos com licitações e contratos de pedirem propinas para empresas. Nessa primeira fase de trabalhos da comissão especial, serão realizadas audiências públicas como a que ocorreu ontem, acredito que já seja a terceira reunião com este propósito. A segunda fase dos trabalhos será destinada a estudar as sugestões e críticas colhidas nas audiências e compará-las com os projetos que tramitam no Congresso sobre o assunto, quando a relatora, a senadora Cátia Abreu, apresentará uma minuta de relatório para ser discutida com os membros da comissão especial, que deverá estar aprovado até dia 8 de outubro. Após essa data, o projeto deverá ser apresentado ao Senado para ser discutido nas comissões permanentes da Casa. Quero cumprimentar a todos que participaram desta extraordinária contribuição. Mas, senhor presidente, prezado senador Walter Pinheiro, gostaria de pedir uma tolerância para aqui assinalar e comentar o excelente artigo do professor João Saboia, da Universidade do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre desaceleração, sim, pior ainda não, comentando a evolução do emprego e do desemprego no Brasil de 2012 para 2013. Ele faz um estudo muito interessante, quero aqui assinalá-lo. Segundo João Saboia, nos últimos meses, esse artigo saiu hoje no Valor Econômico, tem crescido a sensação de que o mercado de trabalho está piorando ao longo de 2013. O fato da economia estar rateando tem levado muitos analistas econômicos a apontarem para diversos problemas no mercado de trabalho do país, que estaria piorando, ou na melhor das hipóteses, passando por uma forte desaceleração. Ora, João Saboia procura relativizar os movimentos que estão ocorrendo, mostrando que o mercado de trabalho urbano ainda poderia estar distante de uma piora em relação ao passado recente. Conforme é sabido, o mercado de trabalho passou por um longo processo de recuperação a partir de 2004. Mesmo com o crescimento econômico relativamente baixo em alguns anos, o movimento de melhora teve continuidade a ponto de alguns afirmarem que teríamos chegado recentemente a uma situação próxima ao pleno emprego. Uma das maiores dificuldades na análise mensal do mercado de trabalho é a existência de um forte componente sazonal. Mesmo com correções para dar conta da sazonalidade, as comparações mensais ficam dificultadas, pois os movimentos costumam ser mínimos de um mês para outro, ficando dentro da margem de erro das pesquisas amostrais, como no caso da pesquisa mensal de emprego do IBGE. O mais aconselhável para tirar conclusões mais seguras é a comparação dos dados de um mesmo mês em anos subsequentes. A partir dos dados das 6 regiões metropolitanas cobertas pela pesquisa mensal do emprego, montamos um indicador muito interessante para o mercado de trabalho baseado na metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, utilizando 9 variáveis agregados em 3 grupos. Para medir o componente de desemprego, são utilizadas a taxa de desemprego, o desemprego do chefe de família, o desemprego de longa duração, mais de um ano. Para o componente de renda, as variáveis são a remuneração média, o diferencial entre... Ainda mais porque há poucos oradores presentes aqui, mas eles terão também a devida necessidade. Para o componente de renda, as variáveis são a remuneração média, o diferencial entre a remuneração dos empregados com e sem carteira e a subremuneração abaixo do salário mínimo. Finalmente, em relação ao componente de inserção no mercado de trabalho, são considerados o percentual de empregados com carteira assinada, o nível de escolaridade dos ocupados, a taxa de subocupação, poucas horas trabalhadas. O indicador síntese varia entre 0 e 1, indicando uma melhor situação quanto maior for o seu valor. O resultado do índice síntese das novas variáveis é muito interessante. Conforme pode ser verificado, ao longo do primeiro semestre de 2013, o indicador continuava acima dos valores encontrados no mesmo semestre do triênio 2010 e 12. É verdade que a melhora entre 2012 e 2013 tem sido bem menor do que nos anos anteriores, mas o indicador manteve-se na primeira metade do ano sistematicamente acima do encontrado no primeiro semestre de 2012, e das 9 variáveis utilizadas houve melhora em 8 quando comparados os dados do primeiro semestre de 2013 com 2012. Tornando-se como referência os valores médios obtidos no primeiro semestre dos 2 anos, podemos destacar os seguintes resultados. O percentual de empregados com carteira assinada passou de 53,5% para 54,4%. O percentual de ocupados com no mínimo segundo grau completo aumentou de 62,1% para 63,6%. A remuneração média subiu de R$ 1.847 para
R$ 1.875. Terceira prorrogação, meu companheiro Suplicy.
Para R$ 1.875,00 de junho de 2013. A taxa de desemprego caiu de 5,9% para 5,7% no primeiro semestre de 2013, que é a taxa mais baixa desde que se iniciou a medida de desemprego. O percentual de desempregados de longa duração caiu de 6% para 4,9%. A única variável que piorou no período foi o percentual de chefes entre os desempregados, que aumentou de 26,2% para 26,8%. Portanto, conforme se verifica, a tendência nos últimos 3 anos tem sido de aumento do indicador ao longo de cada ano. Isso está associado à própria melhoria do mercado de trabalho de 2010 a 13, assim como os efeitos a efeitos sazonais verificados durante cada ano, exceto em 2010, quando a economia teve forte crescimento em geral, há uma flutuação no indicador do primeiro semestre seguido de aumento do segundo. Neste ano não tem sido diferente. O indicador flutuou no primeiro semestre de forma bastante semelhante à que se verificou em 2012. A dúvida que fica é em relação ao que ocorrerá ao longo do segundo semestre. Se mantiver a tendência dos anos anteriores, o indicador deverá aumentar, refletindo o próprio próprio movimento sazonal favorável, encontrando na segunda metade de cada ano. Se isso não ocorrer, aí sim poderemos falar em piora no mercado de trabalho e teríamos o cruzamento das curvas de 2013 e 2012 em algum ponto. Mas, em resumo, o mercado de trabalho continua apresentando resultados favoráveis em 2013, ainda que em processo de desaceleração da melhoria. Mas tenho a convicção, senhor presidente, de que a equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff, Guido Mantega, Miriam Belchior, o próprio presidente do Banco Central, Tombini, todos estão a dar os passos necessários para melhorar ainda mais o mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico brasileiro, e sempre preocupados com a melhoria da distribuição da renda e da equidade. Peço a gentileza de ser considerado na íntegra, inclusive o último parágrafo que sintetizei. Muito obrigado pela gentileza e tolerância, presidente Walter Pinheiro.